Alô, você ligado? Bah, por que que tá assim? Pera aí. Então é isso, Bruno. 200 pila, tá? Se tu votar no candidato aquele, a gente vai, cada um aqui te pagar. A gente não pode deixar.
Podemos. Podemos começar? Segunda-feira, segundou, é isso?
Ah, muita coisa, hein? Babado com Carlinhos Maia. Rolou quem? Babado com Carlinhos Maia. Rolou briga.
Por que que vocês deixam as pessoas famosas?
Porque aí dá pra falar fofoca depois.
Não aguento mais.
Se famoso fosse o Miguel Falabella, não ia ter fofoca nenhuma.
Esse cara tem não sei quem, relógio, roubam. Aí tem a outra lá, GKai. Bah.
Olha, eu não...
Deu,
que não gosta de fofoca me deixa brabo.
Não, mas é que tem fofocas e fofocas.
Fofocas sobre gente interessante, eu gosto. É
uma boa revista essa aí, 1,99.
Me conta uma fofoca sobre o Luciano Huck, eu vou gostar.
Ah, essa aí tem umas,
eu não tô muito interessado no Carlinhos Maia, no GKai. Aliás, ontem assisti o Caldeirão, do Domingão, quer dizer. Tava muito bom.
Ontem deu saia
sobre o Pantanal.
Sobre o filho do...
todo... Fiz um negócio que eu não fazia desde meus 10 anos de idade. Deixei o domingo a todo, quer dizer, depois que a gente trabalhou, né? Domingo à tarde todo na Globo.
Eu também, eu fiz uma coisa...
Até começar o Fantástico.
Eu fiz uma coisa que eu nunca fiz, que foi bater palma pro Domingão, porque quando apareceu o Bruno Benício, e aí as duas vezes dele, Giovanna Antonelli e Alessandro Negrini, e eu me lembrei que esse homem tem...
Não é jornalismo.
Tem duas vezes que, assim, dava pra aposentar e nunca mais ficar com ninguém.
Calma, cara.
E aí rolou aquela saia justa, né? Daí, qual a idade dos teus filhos? E aí tem filho com cada um, ele tem um filho.
500 filhos também. não tem como lembrar.
Não, acho que ele sabia, mas ele quis brincar. E a Alessandra Negrini, ela tem um jeito de falar que parece que ela tá sendo cínica, mas ela não é. Então ela falou, a Giovanna Antonelli sabia, né?
Eu achei,
né,
que elas duas estavam meio pistola com a situação. Acho e que elas não gostaram muito.
Ai, pois
tu assistiu, Eduardo?
Olha, tchê.
Isso aí tudo vai, depois vai falar pra te dar.
Não, tá circulando nas redes, né?
Isso aí tudo...
Não, mas vocês queriam que o Murilo Benício, ele pegou mais gente do que a Covid? Calma. E vocês querem...
Não é só pegar, ele foi casado com ela, teve filho.
Eu tenho um resumo aqui, então.
Tem uma hora que ele falou, né? Bah, se tu tivesse naquela festa, tinha que estar feliz, que não saiu meio cachorro e meio...
Ó, vocês querem um resumo.
Aquela piada, sabe? Não, é uma referência à piada só.
Vocês querem um resumo aqui?
Ah, quero.
Então tá, ó. Em 95, Murilo Benício começou a namorar a Teresa Alessandra Negrini.
Okay. Tá.
Eles foram morar juntos em 96.
Ok.
Tiveram um filho. Tá. A união terminou em 99.
Durou 4 anos.
Por desentendimentos constantes.
4 anos beijando aquele pé.
Em 97. Ele conheceu a Carolina Ferraz na novela Por Amor. Ficaram amigos, pois na época que se conheceram ela era casada. Em 99, Carolina já estava separada e eles iniciaram o namoro.
É, o Titanic saiu ali, né? Certamente foi um date.
Foram morar juntos, mas a relação durou até janeiro de 2002.
O Murilo Benício, tá aí o erro. Ele vai morar junto sempre.
Quando Carolina terminou por causa dos ciúmes excessivos de Murilo. Um ano antes...
Ai, ai, ai.
Ele conheceu a Giovanna Antonelli, par romântico no Clone.
Ah,
eles começaram a namorar em 2002.
Que loucurada, hein?
Poucos meses
depois... Lá vem o Ronaldinho, é o Hexa, é o Penta.
Foram viver juntos.
Quanto tempo? Saiu dois clonezinhos.
Quanto tempo depois?
Hã? Um ano antes.
Ó, viu?
Ele conheceu a Giovanna Antonelli.
Tá aí o erro.
Começaram a namorar em 2002 e poucos meses depois foram viver juntos.
Ó, viu?
Em 2004...
Inxalá, hein? Inxalá.
Que sexo.
Se separaram
gostoso.
Por alguns meses, mas se reconciliaram e tiveram um filho. Nascido em maio de 2005.
Rebote, o tal do rebote.
Em novembro do mesmo ano, eles se separaram por terem temperamentos diferentes.
Esses artistas aí, ó. Para de separar. O Edu é artista também, né?
Foi isso.
Eu por queria muito ver só. Uma lista assim, mas do Edu. Em 94, o Edu tal, o Edu era punheteiro. Em 2015, ele perdeu o bebê, mas depois foi uma... Tô brincando.
2015. Tu viu que tem um erro recorrente aí, né? Na carreira do Murilo Benício, né?
Qual?
Dois, na verdade, né?
O gráfico
namorar... primeiro, ir morar junto, né? Muito rapidamente. E o segundo é relacionamentos com pessoas da mesma área, né?
Ah,
pessoas da mesma produção em cativeiro.
É reprodução em cativeiro, não tem como escapar.
É, eu sei, acontece.
Não,
né?
Tem como escapar.
São pessoas muito famosas, desejadas, né? Imagina.
Falando em famosa e desejada, outra pessoa que também apareceu aí nas fofocas foi a nossa querida Jade Picon, dizendo que é extremamente diferente da personagem dela, que é mimada e é rica. e tem o pai rico porque ela...
Esse é o problema do Brasil,
Jade,
entendeu?
A Jade Picon já rebocou toda a cara.
Não,
também.
Eu sou estrela. A gente não tem nada a ver.
Bonita.
E assim, ela não tá falando do senhor de meia-idade. Ela não tá interpretando Sherlock Holmes de meia-idade. Ela tá interpretando uma menina que tem um pai rico. Ela falou, ah, tá, a gente tá em momentos diferentes da vida porque ela tá na escola. Porque né, a galera faz isso, né? Bota uma pessoa de 22 anos ainda tá no ensino médio ainda. Eu não entendi se ela tá no ensino médio, mas deve ser, né? Se ela tá na escola. Escola
não,
é ensino
ela
médio.
Já, ela já
é
terminou.
É faculdade?
Terminou.
Não, eu digo, a personagem.
Ah, aí não sei. Mas a Jade, a guria bonita, já tá com a cara também, já.
Lindsay Lohan.
As pessoas vão se arrepender disso, cara.
Não.
Tá todo mundo meio escravo disso aí. Os homens com carão, assim, parece um guarda-roupa, as mulheres...
Quem mais? Quem foi o último que fez?
Harmonização.
Ah,
aí.
O Caio foi um que deu certo, né? O Caio ficou gatão. O Eliezer ficou horrível. O Caio ficou gato.
Que Caio?
O Caio do BBB 20.
Por quê?
Não, do BBB 21, do Rodolfo. Peraí. O Caio merece ser famoso. Depois daquele diálogo com o Rodolfo, em que eles ficam meia hora falando de coisa, né? Ah, e o trator quebrou, não sei o quê. Aquilo é muito engraçado.
Ah,
ele merece ser famoso.
Outra coisa que eu não aguento, tipo...
O Cosmo.
Não, Jojo Todinho.
Jojo Todinho? Jojo Todinho. Muito bom. Porque ela terminou e voltou com o marido, né? E aí rolou todo.
Essa galera não tá sem assunto, eles lançam uma aí, eles voltam.
E o cara com certeza é narcisista, porque ele tem aquela vibe de narcisista quando tá no telefone, porque ela, Jojo Todinho, falando e ele olhando por trás, assim, só pra mostrar o rosto, sabe?
Essa galera, ela dá uma baixada, não tem muito o que falar, aí vem uma, né? Ah, fez alguma coisa.
Claro.
Descasou, fez alguma coisa, fez xixi na rua, bateu o carro. Bah, é tão óbvio, tão maçante. Nós temos assuntos mais importantes
temos
pra debater na pátria.
Temos coisas mais importantes.
Ah, eu, pátria. Eu tenho uma, hein? Absurdo que aconteceu, que tem agora card pra denunciar a firma que pede pra votar, só que o card é fake. Tu vai lá e fala, meu patrão tá querendo que eu vote em tal cara. E aí o link que tu
nós fizemos isso aqui.
Pra nada.
Todo mundo votou no Bibo.
As namoradas do Murilo Benício, tá?
Parte 2.
Alessandra Negrini.
Tá.
Carolina Ferraz.
Certo.
Giovanna Antonelli.
Maravilhoso. Okay.
Guilhermina Gingli.
Bah.
Beleza.
Débora Falabella.
Bah.
Só?
Só.
Só.
Só. E é por isso que ele tá sempre com aquela cara sorrindo.
Tu diz
de orelha a orelha.
Aliás, ele lançou um filme, tu viu? Bem, bem recebido no final de semana. E aí viralizou uma cena com os filhos dele, inclusive. É, emocionados.
Olha,
chorando, assim. Abraçando ele no cinema. Ele lançou um filme agora, disse que o Murilo Benício é um... Apesar de ser aquele ator meio... Todo personagem é o mesmo, assim, meio Adam Sandler.
Uhum.
Parece que o filme é bem bom, assim. É meio que uma história da mãe dele, que faleceu há um pouco, assim. Eu li por cima, mas é mais ou menos isso aí. Então.
É só é que nem fechadura e chave, né? Tu acha uma história boa pra uma pessoa que tem aquela vibe, e aí o cara
porque,
vai...
Porque tem poucos que conseguem fazer, tipo, o que o Rodrigo Santoro fez, o Wagner Moura.
Eu ressuscito qualquer ator aí, qualquer...
O Wagner Moura fez uma série...
Cigano Igor.
Cigano Igor? Pô, é. Faço um filmaço pra ele, se ele quiser.
Vai lá, começa.
Não, tem que pensar um pouco, né?
Não. Freestyle, vai.
Não. Freestyle...
Murilo Ben... vamos lá. Um filme com Cigano Igor, Xuxa, Sérgio Malandro e Didi.
Vai!
Vai.
Dá um filmaço isso aí.
Isso aí já existiu, né? Tirando Cigano Igor, já teve esse filme aí. Xuxa, Sérgio Malandro, Didi, todos já teve filme. Já rolou isso.
Já rolou filme ruim, né? Mas vamos lá. É, tem bastante coisa que dá pra fazer.
Tá, e aí?
Não, não é assim, Edu.
Vamos lá.
Desculpa, mas não é assim.
Não é assim. Tu acha que é assim?
Não é,
tem uma preparação.
Não,
tem...
tu acha que o quê? A Empire State Building não é feito só porque eu vou fazer aqui.
Eu tô vendo a série do Canibal, tá?
Do Bolsonaro,
o Jeff, não, o Jeffrey Dahmer. Eu quero ver o Whindersson cozinhado. O Jeffrey Dahmer, né? Só que é aquela velha história, né? É, as empresas aí, Netflix, Amazon, elas deviam fazer umas séries pra quem tem filho, né? Pra quem tem o que fazer. Porque é meia hora do cara ajeitando a faca e o cabelo e mostra o carro indo. E é uma série de 10 episódios, precisa ser 4. Não dá, né?
Veio em um e-mail, então.
Então lança um por semana daí, não precisa lançar tudo uma vez só. Porque não tem como ver uma série dessa.
Eu não tenho mais tempo, porque todas as coisas, todas as franquias que eu amo estão com série nova. Game of Thrones tá com a série House of the Dragon, que tá maravilhosa. Aí tu tem o Senhor dos Anéis, tem a série Anéis do Poder, que tá muito boa. Aí tu tem o Rick and Morty, que tem todo episódio novo,
nossa,
né, domingo. Maravilhoso. Tá muito boa essa temporada do Rick and Morty, hein? Voltou a ser bom tanto quanto na primeira e segunda, hein? E aí tu tem também Star Wars com Andor, que é meio ruinzinha, assim, mas é uma que mais mostra, assim, os detalhes, assim, no sentido de ela não tem muita coisa que acontece, porque é o prequel do prequel, né? Mas beleza. E tem Marvel, que é o She-Hulk.
Ah, o She-Hulk maravilhoso.
Tá tribom também. She-Hulk tá muito bom, apareceu o Demolidor no último episódio.
Como é que eles fazem as cenas em croma no She-Hulk?
Como é difícil, né? É difícil. Pensar, tem que ver lá difícil, como né? É que faz. Os caras sabem, os caras têm magia, né?
CGI.
Magia do cinema.
O Quase Feliz é pra Betson, Vero Internet, Vinícola Aliança e Pizzas do Artesão.
Pizzas do Artesão.
Bah, mandei ver na sexta.
A de Alfajor. Bah.
Mandei ver na sexta.
Mandei ver também.
Molecada tava aí, veio visitar. Taquei pizza na rapaziada.
Cara, eu comprei uma forma de pizza grande porque não tinha.
Dá teu livrinho aí.
Só por causa deles. É, mas isso aqui eu trouxe pra vocês. Tá,
mas o problema é que meus irmãos, meu Deus, né? Fase de crescimento.
Tem por onde, né?
Não, era pra ter sobrado pizza, né? Mas deu um probleminha. Ah, mandaram tudo. Mandaram tudo
pra
dentro.
Tem que sempre fazer umas batatas fritas extra quando tem essa galera.
Tá no... maluco, aqueles guri.
Aquela na puberdade.
Vai sobrar umas três pizzas aí, nada. Mandamos ver. Assistindo o documentário lá do basquete.
Ah, que legal, tu fez eles assistirem.
Não, é que eles estão interessadíssimos no basquete, os dois. Jogam bem, inclusive, muito bem.
Cara, basquete nunca me pegou.
Eu e o João fomos jogar na sexta.
É a chave de conhecer gente rica, hein, fazer esses
O João tá jogando tênis. Municipal lá em Santa Catarina, tá jogando bem.
Basquete nunca me pegou.
Joga de pivô. E o outro menor, bom de arremesso, Gui.
Vamos virar. Vamos.
Mesmo na tabela, no tamanho normal, né? Na altura de 13 e pouquinho. Ele com 10 anos ali, pum, mandando várias pra dentro.
Basquete nunca me pegou.
É muito
vôlei,
legal o basquete.
Vôlei quase me pegou, handball me pegou.
Eu não sei porque os caras querem fazer maçonaria da vida, porque é só fazer um esporte desses que tu vai longe.
Gosto
tu
do basquete,
conhece os caras, o CEO, daqui a pouco tu tá numa empresa aí trabalhando.
Nenhum CEO joga basquete. Cara. Nenhum CEO
não,
joga
os menes, né? Os menes. Os do meio.
Pode ser. Ai, tu vai ler o teu livrinho hoje ou nós vamos...
Golf.
É que pareceu um negócio interessante.
Tu caiu na armadilha do Cosma, né?
É claro que é ruim.
Parecia interessante, mas é muito ruim.
Tu caiu na armadilha do Cosma.
É bom
porque
é ruim.
Vai, manda.
Três homens caíram no mar, mas somente dois deles ficaram com os cabelos molhados. Por quê?
Responda, chat.
Que um não tinha feito implante capilar.
Um era careca.
Nossa. É sério isso?
É sério. Oh,
viu? É tão ruim que é ruim.
Ah, não, mas aí é charada pra primeira série.
Isso aí tu compra na feira do livro pra criança. Isso aí
tá bom, tá explicado.
Quando é que a gente toma banho e não se molha?
Quando a gente toma banho de chuva.
Ah, ele decorou já o...
Não, eu tô falando a resposta mais óbvia.
Banho de lua.
Não, Edu, eu não...
Sabia que o banho de lua é real? Sabe a música? Toma um banho de lua.
O que é banho de lua?
Banho de lua, antigamente as mulheres de família rica no Brasil, né? Aquela coisa que a gente vê nas novelas, nas charqueadas, né?
Botavam bandeira do Brasil na janela.
As charqueadas tinham um pátio interno pro banho de lua. Que as mulheres passavam o dia na casa, né? Nos afazeres.
Que é o banho de lua, irmão?
Banho de lua é o banho de lua, ficar na lua.
É místico?
Não é místico. Mas é uma hora na rua, na noite.
Mas deitada?
Não, sentada, que tinha a questão das pessoas de classe média no Brasil antigamente, né?
Ficou branca com a mãe.
A pele muito branca era sinônimo de riqueza.
Sim.
Ah, é?
Sim, porque a pele escura, né? Era a pessoa.
É o que trabalhava.
Era que trabalhava, que era escravo, né? Ou tava trabalhando no sol, né?
Essas então... paradas sempre são cíclicas, porque hoje o Trump, por exemplo, pra parecer que ele é fodão, ele é bronzeado, né? Ele se bronzeia.
E as charqueadas, por exemplo, Pelotas lá que tem as charqueadas, tem passeio, né? Tour guiado e tal. É, tem um pátio interno, né? Tem a charqueada de São João, muito legal, pra quem for a Pelotas. Uma parte dela, a família mora, é tão grande, né? A outra parte, ela é pra visitação, e tem várias curiosidades. Sim. Da época, né? Tem, por exemplo, a banheira, né? A banheira tem uma marca. Porque eles tomavam, porque lá em Pelotas, no caso de Pelotas, as charqueadas eram afastadas do centro, né?
Sim.
Porque era uma época, o pessoal fugia do calor.
Sim.
E também porque lá fedia muito, por causa do charque.
Sim.
O charque é muito fedorento de fazer.
Charque é.
E aí, só que quando tava muito quente, as famílias iam pra lá. De charrete e tudo mais. E aí não tinha água, né? Eles tinham pouco acesso à água lá na parte afastada da cidade.
Ok.
E aí o banho era em escala, assim, homem mais velho, mãe, aí filho mais velho, filho mais moço. É sempre o homem na frente, entendeu? E eles tinham, os mais velhos se escoravam, né? Então tem uma marca de sujeira na bacia do pescoço.
Ah, coitado, o mais novo ali
era na mesma
tomava água.
Hoje eu descobri que... A filha mais moça tomava banho numa água podre.
Acabei de aprender que charqueada vem de charque.
É, isso aí.
Tinha um negócio que a água ficava vermelha do rio, né?
Eles chamavam de rio vermelho, né? Porque eles limpavam as vísceras dos bichos lá. Oh, e era sangue.
Ah, achei que as mulheres faziam bom de lua com,
no, não,
na época
não.
Do...
Não.
Porque sabe como é que é cíclica a lua? É.
Tem, tem passagem secreta, tem alça, tem dobra, assim, de corredor com alça de mira, né? Pra se for invadido.
Ah, boa.
Tinha escarradeira, tinha bastante... Tem a senzala também, né? Que lá, no caso, virou um ateliê, olha só. Mas que nas escavações acharam muita coisa, tem expostas lá.
Não tem negócio do cara dormir de meio de
pé? Tem, a cama, não, não, a cama é curta.
Pra não morrer.
A cama é curta engasgado. Porque a refeição, a grande refeição deles era a janta, né? Uhum. Então eles comiam que nem uns animais. E aí a cama era curta pra ele dormir meio sentado pra não...
Ah, tá aí o segredo. Porque eu também gosto mais de jantar.
Então, aliás, não se janta, viu que não se janta depois das 10, né?
Depois das 10 é proibido porque engorda.
Engorda.
É, hoje é aniversário da cidade de São Borja e dia de São Francisco de Borja.
São Borja, terra dos presidentes, né?
Isso.
Brizola, João Goulart, quem mais? Getúlio
tem
também.
Tem uma galera ali que é de São Borja.
Acho que Getúlio é de lá também, né?
O que explica isso?
Escola boa lá?
Coincidência?
Ah, virar o clubinho, né?
Não, coincidência não tem como ser.
O primeiro deve ter tido alguma relação com os outros dois.
Não sei.
Teve um episódio da exumação, não teve? Do jogo.
Eu sou ruim com história.
Também não sei.
É, teve um negócio assim.
Hoje é Dia Nacional da Luta contra a Violência à Mulher.
Oh.
Dia Mundial da Saúde Mental.
Oh. Importante também.
Dia Mundial contra a Pena de Morte.
Aí nós temos uma discussão, né?
Dia do Empresário Brasileiro.
Aí nós temos uma discussão, né?
Ah, temos duas até.
E Dia do Representante Comercial.
Aí temos um parabéns, né, pro representante comercial.
É, o empresário brasileiro e a pena de morte, acho que eles andam juntos.
A pena de morte é discutível. Eu tô vendo a série, né, do Jeffrey Dahmer, né? Ele pegou 15 prisões perpétuas. Pegou 890 anos de cadeia.
Eu acho que a grande discussão sobre a pena de morte geralmente não é a pessoa que, obviamente, né, dente com dente. É que isso aí também vai ampliando, né? Quem que decide matar ou não?
É, o problema da pena de morte é o veredito errado.
É, o veredito errado e o veredito exagerado.
O veredito errado porque não tem solução, né?
Certamente tem alguém que numa briga de bar foi se defender, acabou sendo mal julgado e vai pagar com a morte.
Tem um...
Fora os que são completamente inocentes, que aconteceu muito já. Sim. Muita gente sai da corredor da morte, depois do DNA surgir e tal, um monte de gente saiu.
Tem um caso famoso de racismo, né, nos Estados Unidos, onde incriminaram um jovem negro na década de 60, 50, de estupro, né, e espancaram ele, e acho que ele foi condenado à morte, inclusive. E aí, anos depois, com o DNA...
Viram que não era ele.
Viram que não.
Vai sair um filme agora sobre aquele menino. Era um menino que foi pro sul pra ficar com alguém. E aí porque ele era muito brincalhão e no lugar que ele vivia antes, era mais liberal, assim, com essas coisas. E aí ele foi lá e era um lugar no Mississippi, extremamente racista, lá no 1800, sei lá.
Sim.
E o guri assobiou pra uma mulher branca. É. E ele foi linchado por causa disso. Ele morreu linchado porque assobiou, brincou ali com uma mulher branca. Que ficou absolutamente revoltada e as pessoas foram lá e incharam ele.
Aliás, na série do Jeffrey Dahmer, né, no Canibal, tem muitos episódios de racismo, né? Porque assim, ele... Cara, tu não mata 17 pessoas e vive de uma maneira livre como ele vivia, entendeu?
Sim.
Porque, tipo assim, se acontece isso fora... Se
tem dois branquinhos ali que ele matou, já era.
Aí ele é questionado sobre isso, ele disse que não, que eram pessoas que ele achava atraente. Mas eu, se não me engano, dos 17, só dois eram brancos.
Tem aquele que ele transformou em zumbi, não tem?
Sim.
Lá ele fez um...
Ele furava e botava água quente no cérebro. Ou ácido, pra pessoa ficar meio... né? E e ele se mudou pra um bairro pobre, né?
Uhum.
Um bairro negro, pobre, mal assistido pela polícia. E as pessoas avisando, né? Uma vizinha avisando, as pessoas avisando. Só que eram pessoas tão discriminadas, né?
Sim, que ninguém dava bola.
Que ninguém deu bola. Então começaram a sumir durante um período ali, muita gente sumindo. E passou... A polícia... teve um caso que a polícia praticamente contribuiu para a morte, né? Que ele tava com um menor de idade e eles... Não, isso aí é coisa de namorado.
Não, deixa ele.
É, e a galera que vai se fantasiar desse cara aí no Halloween, o que tu acha disso?
É, isso aí é...
É complicado. É,
tem pessoas que dizem que a tragédia, o crime é por proximidade, né? Enquanto quando a gente tem um distanciamento... Eu não concordo, não tô defendendo, não é isso, tá? Só quero dizer que tem coisas que acontecem, que são próximas da gente, que a gente não consegue nem brincar com isso, né?
Em tempo também, né? O Titanic hoje em dia tem escorregador do Titanic.
Pois é. E tem gente que diz que é a proximidade. Que é a proximidade de tempo ou de...
Que a expressão, eu quero ver física. O circo pegar fogo, é uma expressão que surgiu daquele grande incêndio que teve lá em São Paulo, do circo lá, que morreu um monte de gente. E aí virou uma expressão super popular, assim. Eu quero ver o circo pegar fogo. Mas isso aí tem a referência num lugar que aconteceu uma tragédia, né?
O Nero virou o nome de programa de computador, né?
É. Burning.
E Nero. O Nero tocou fogo numa cidade, né? Matou muita gente.
Matou bastante gente. Ou foi mal falado, né? Livro de história que é aquilo, né? Fofoca, às vezes. Inclusive, esse Mario apareceu ontem no Fantástico absolutamente...
Tá boa a dublagem ou não tá boa a dublagem?
Não, é Simária, não o
Mario.
Ah,
é o Simário,
o Mario tá mal. A Simária apareceu ontem pra explicar, né?
Ela não tá bem, né?
E aí
ela não tá legal.
A mulher que entrevistou ela, que é aquela que sempre entrevista, a loira, aquela.
Renata Capucci.
Exatamente, eu acho que é aquela lá. E aí ela, que também pula...
Renata Ceribelli.
A mesma que... É isso aí, que a mesma que
pula. Eu tô me sentindo tão bem que algumas coisas não tão chegando na minha bolha.
E a Simária, ela fez que nem o Tom Cruise com a Oprah, e se levantou e começou a ir na direção dela. E ela começou a cantar. E aí ela falou que a família não foi legal com ela. E quando ela perguntou isso, a Renata Ceribelli perguntou, né? E a tua família, ela te ajudou nesse momento, assim, de dificuldades? Ela assim... Silêncio.
Quê?
Ela assim... Um dia eles vão, né?
Eu acho que tinha que ter um plano...
Essa parte eu não ouvi do Fantástico.
Tinha que ter um plano para as pessoas do tipo assim... Tá, tu já fez o teu sucesso, tu já viveu tua vida ali, tu quer descansar, então descansa. Não fica enchendo o saco.
O que seria do barista, então?
É que elas não querem descansar. É que elas estão em conflito, né? Elas estão em choque.
Tá, mas deixa as duas...
É um conflito de personalidade, onde tu coloca duas pessoas, tem choque.
É claramente, uma queria continuar fazendo show em tudo que é lugar, e talvez até esses acidentes que aconteceram tenham influenciado nisso, né?
Pode ser. Sentido,
pô, toda semana a gente tem que pegar uns jatinhos.
Deus o livre.
14 jatinhos pra tudo que é lugar. Sendo,
Deus o livre.
E uma delas queria, cara, a gente pode fazer o que ela quiser. Hoje a gente tá num patamar que a gente pode escolher.
Claro.
Vamos fazer tantos shows por mês e deu, vamos viver. Aí a outra, não, eu gosto da estrada. Foi isso que ela falou, né? Eu gosto
da estrada. Quem gosta da estrada? A Simária?
A Simônia, que continua fazendo.
Sempre tem um Lennon e uma McCartney, né? Sempre tem alguém que quer ficar numa boa e sempre tem alguém que não quer parar de trabalhar.
Deus
nunca.
Me livre, estrada, Jesus. Eu, assim, ó, tá, tchau.
Sempre tem.
Para, se tu tivesse show em todo o Rio Grande do Sul, tu ia fazer.
Eu quando fazia meu stand-up, eu fazia um por mês e ficava absolutamente...
Quanto era o cachê?
Tu fazia um por mês porque não tinha contratante.
Quanto era
não,
o cachê?
Não, fazia porque eu podia fazer mais se eu quisesse.
Quanto era o cachê?
O cachê era o quanto de pessoas entravam no show.
Ah, era pela bilheteria?
Ah, depende do lugar.
Pela
porta?
Depende
da combinação, mas
qual
geralmente...
Qual foi o máximo que tu ganhou?
3 mil.
Ah, é como eu tinha que dividir, né? Porque era eu e Portuga.
Mas era meio a meio?
Era meio a meio, né?
Como é que mas não era tu o...
Não, era
o
dois.
Frontman?
Não, era meio a meio.
Eu tenho até...
Ah, era, vocês faziam juntos.
Era Penn & Teller.
Eu tenho até o...
Eu achei que era ele abria, entendeu?
Não. Era o Luan e Santana.
Não, eu tenho até, na minha casa tem um cartaz dos dois, que é vocês dois num carrinho de supermercado, não tem? Ou tu carregando um carrinho
isso,
de supermercado.
Isso, ladeira abaixo, por causa da brincadeira com o Alex, né?
Claro. E quanto é que era o cachê?
O cachê, às vezes eu ganhava 800, outras vezes era 200, outras vezes era 50 pila. Uma vez a gente foi fazer um show em São Francisco do Sul, acho que não tinha...
Tava pelos fãs, né?
Não, eu alguns...
Tu tava pelo ego, né?
Era pelo...
Pra tirar foto.
Era...
Jura? Eu não tô falando mal.
Não, mas jura. Eu não... Não é isso. Eu queria ver como é que era.
Por que tu acha que eu lancei livro? Não é pelo dinheiro.
Não, não. Eu tenho muita coisa
é
que eu faço por ego, mas não é isso. No sentido de achar que eu tinha esse... Né? Eu tentava... Eu fui lá ver. Eu sei que eu sou bom.
Quanto tempo durava?
Durava uma hora e dez.
Cada um, né?
Não, não, a gente fazia metade,
ah,
né?
Ah, ok.
Mas era bem bacana, foi uma experiência incrível, foi 2 anos, né? Só que assim, eu ficava cansado demais, assim.
Porque
tu tem que lidar com a aprovação de um público que tu não sabe qual vai ser, como é que vai ser, quem são que tá lá, e eles têm que rir das suas piadas e rir também das Portugas, que é um estilo diferente. Às vezes só riam das Portugas, às vezes só riam das minhas, às vezes riam dos dois. E era complicado, assim. E o Portuga ainda queria ficar mais tempo ainda conversando com os caras lá no bar, os donos do bar. E eu queria ir embora pra casa, que eu tava completamente desvastado, já que eu tava cansado. Era a semana inteira sofrendo por causa desse show.
Lennon e McCartney.
E aí tem os Nego Di da vida que faz 3 shows por dia. Eu fico pensando, tá louco, 3 vezes. Três vezes no mesmo dia, tem que chegar lá, falar as mesmas piadas e sair. E, claro, dinheiro vindo, né? Mas assim, cansa, né? Então, eu não entendo. Pra mim, é ultramaratonista, né? O cara que faz isso. 3 shows por dia.
Dr. Drauzio.
E a Simone Simaria, tudo bem. É mais fácil quando só tem que cantar, né? Porque... Pô? Fazer... Desculpa aí, gente. Mas contar piada é muito mais difícil que cantar. Porque a parte difícil de cantar é fazer o sucesso. A partir do momento que faz sucesso, tu vai lá e tu fica papagaiando, a mesma coisa. E aí tu faz, claro, brinca, mas tá todo mundo lá, feliz da vida, bêbado, e se divertindo e pulando. E mesmo se o show for ruim, ninguém dá bola, assim, porque já ouviu a música, já sabe como é que é a música. Tem que ser muito fiasco pra ser ruim, entendeu? Tipo, pras pessoas dizerem, bah, que show terrível, eu nunca mais vou ver essas mulheres. Então tem essa parte boa, né, de ser cantor, né? Depois que tu fez o sucesso, só vai. Vai ter que continuar fazendo sucesso, né? Que é parte mais difícil ainda.
Claro.
Que é continuar no topo. Mas depois que tu meter o 4, 5 hit, tu pode fazer todo o
noroeste,
sudeste do estado e vai só diminuindo o tamanho, assim, do lugar. O Naldo tá aí, né?
Quem?
Dizer. O Naldo fez 2 hits show? E ainda faz. Bota no Facebook dele
e
tu vê
o Latino?
Ô, Bruno, abre o Facebook do Naldo aí pra ver a agenda dele.
O Latino continua fazendo show e virou bolsonarista.
Não, tudo bem. O Latino como é que
ele deve produzir ainda? Muita não, coisa. Né? Ele deve produzir também.
O Latino faz show ainda?
Claro.
Mas é que tem... Cara, vamos lá, o Brasil tem 5 mil municípios, tá? Em algum desses municípios vai ter alguém ali disposto a pagar.
Vitor Léo, dos grilhões. Vitor Léo não existe mais.
Vitor Léo já acabou aí no...
É, mas foi depois um do fada.
Viu? É sempre Lennon e McCartney. Um despirocou. É uma boa tese. Agora é mais fácil fazer em dupla, né?
Ah, mas assim, Chitãozinho e Chororó, por exemplo, é uma exceção, né?
Ah, não, esses aí são...
Mas há quanto tempo eles não fazem show?
Quem?
Chitãozinho. Ah.
Tiveram aqui faz 2 meses.
Tá, mas eu tô dizendo...
Mas é isso aí, eles já estão administrando.
Semana, né, irmão?
Mas é que assim, ó... Esses puta véia aí, que nem eles... Não, é um elogio, não é maldade. Puta véia é um nego velho.
Carne, eles têm,
né?
Até restaurante.
Cara, esses caras têm... É, tipo... E outra, eles pegaram uma época áurea. Eles fizeram muito sucesso, eles, Zezé de Camargo e Luciano, Leonardo.
Sim, sim.
Eles fizeram muito sucesso numa época onde eles ganhavam na venda.
Vendia na venda disco, do
LP.
Sim.
Claro!
Eles
claro,
ganhavam na venda isso. Do LP e show em tudo que é canto do Brasil. Tudo. Porque o sertanejo toca em tudo que é canto do Brasil.
Sim.
O sertanejo toca do norte ao sul.
E as gravadoras naquela época já eram vilãs de badão, muito pouco. Mas hoje em dia, o que é o Spotify perto? Spotify, cada play é 0,0003 centavos.
O Chororó tem uma fazenda. Interior de São Paulo, lá, diz que, meu, é o tamanho de uma cidade.
Sim,
velho.
Um absurdo. Sim. São felizes da vida. Absurdo. Eles fazem show hoje só por hobby.
É muita grana.
Eles não precisam mais.
É?
Não, mas não precisa mais de 6 meses fazendo show, mas tu não precisa mais.
É um dinheirão fácil, né?
Ah, eles fizeram uma turnê agora pra comemorar. Teve um programa na Globo e tal, né?
E isso
são,
eu acho
são
muito...
São pessoas importantes.
Uma coisa inspiradora nos dois é que eles procuram, eles buscam muito a excelência, né? Porque tu tá num gênero que geralmente os caras fazem do jeito que dá ali. Pega um violão e já era. Eles fazem, eles trabalham a música. Eu acho que eles são inspiradores porque eles são perseccionistas.
Eles são.
As
eles
músicas
são,
dele, cara, ainda são... não parece que, sabe, com o tempo veio eles...
Sabe o que é?
Podia ser melhor gravado.
Esses caras foram pra Nashville.
Ah, sim.
Nashville é, tipo assim...
Eles foram aprender.
A meca da música country, né? E eles foram pra lá, meu, e eles voltaram com um grau, assim, de excelência, já associado, né, a personalidade deles, assim. Meu, década de 90, início da década de 90, eles estavam indo pra Nashville gravar lá, sabe? Então os caras já vieram, e é bem isso aí mesmo que o Cosmo disse. E fica bem claro naquele show lá do que apareceu deu na Globo, né?
Uhum.
É, cara, só nego velho tocando, só músico, só cobra, né? Estrutura e tal, os caras não fazem qualquer som, qualquer palco, entendeu? É. Tem um grau ali de... Também, já, né?
Já, 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 pode,
já.
Né?
Eu vi o Zeca Pagodinho tocando na... na Imperadores, né?
O Malenotti.
Zeca só toca em teatro agora.
O Malenotti só toca por hobby, porque ele também, ele tem uma fortuna. Ele tá aí só porque os hits que ele fez aí, o Recade vem aí, ó, cai 15 pau.
Exatamente.
Vamos lá, eu só queria falar também o seguinte.
Vamos lá o quê?
Vamos lá o quê, irmão?
Carlinhos Maia, o rolo do Carlinhos
Depois
Maia.
Depois tu fala do Carlinhos Maia.
Vai furar a pauta.
Em 79 foi lançado o jogo Pac-Man.
Pac-Man. Ah, tem uma
O nome original era Pac-Man. Mas nos Estados Unidos ele virou Pac-Man pra evitar brincadeiras com o palavrão fuck.
Sim.
O sucesso foi tanto que ganhou as capas de revista da época e chegou a virar música.
Sim.
É... Caralho. A canção chegou a ocupar a nona posição da Billboard, vendendo quase 2 milhões de cópias.
Pra tu ver que qualquer época tem merda.
Tem aquela frase premonitória, né, do cara que falou: videogame não é muito realista, né? Porque onde é que é? Tu tá num lugar fechado, com um monte de luz piscando e comendo balinha. E aí surgiu.
Nunca me pegou o Pac-Man.
Não, é ruim mesmo.
É outra geração,
eu não gosto,
né?
É pra quem não tinha nada e teve alguma coisa, maravilhoso, né? Mas agora.
Eu peguei um final do Atari ali. Enduro.
É. Tetris é eterno. Tetris, cara.
Tetris eu tinha um minigame, aquele cinza.
Sim, custava caríssimo aquilo.
É.
E aí,
R$40.
Eu acho que era
sim,
isso.
Sim, na época era. Eu
aquele
me lembro
que faz
tinha
a curvinha no meio assim?
Não.
O um cinza grande assim, o pretinho é o cinza assim.
Ah,
tinha vários jogos que era tudo mesmo.
Era tudo mesmo.
É, exatamente, 999 jogos.
E aí tinha um negocinho da lembra que batia lá em cima, voltava.
Isso.
Aí tu colocava no level máximo.
Sim.
Que infância cagada que a gente teve.
Eu me lembro de pegar o finalzinho do Atari.
A boa foi que tinha que brincar com coisa de milho. É. Ah, você é mamãe urso. É um milho, uma espiga de milho. Isso que é legal. Pô, tá louco.
Ah, não.
A boneca era um tijolo. Era... Esse aqui é minha filha, um tijolo.
Não, a infância foi horrível.
Cara, a gente pegou uma timeline ali que é ótima pra valorizar, né? Porque hoje a gente abre o RedTube, tudo. Antes, caraca, era pra achar um peito. Meu Deus. Então, assim, tinha que ser só na memória, no mínimo. Até, às vezes, até só na imaginação.
Precisa abrir o RedTube?
A masturbação memorial.
Não, eu digo,
é foda.
A gente tem.
O Cosmo tem um ponto.
Tem
tem que ficar lembrando.
Games é foda nesse celular agora. Tem a Power Card. Pra você que não quer um jogo que não seja mercenário, paga uns 10 pelo por mês no Apple Arcade. Você vai ter acesso a uma biblioteca.
O que é o Apple Arcade?
É de jogos.
É um negócio de jogos da Apple que só entra jogo que não vem querer tirar teu dinheiro, sabe?
Não tem banner. Ah,
compre o baú de 5 mil diamantes rosas pra poder ter esse jogo voltar a ser fácil pra ti.
Eu nunca consegui jogar joguinho no celular, nunca me pegou.
Ah, tem alguns legais, tem alguns casos. Tu não jogou nem, não pegou nem no Subway Surfers? Até o Potter se viciou nesse.
Ah, meu irmão tava jogando.
Que é isso?
Subway Surfers.
Tu sai correndo e aí tem
tá jogando final de semana agora.
E aí tu pula no trem, aí tu pega o skatezinho.
Parece o Crash.
É bem legal,
vai
assim,
correndo,
é casual.
Assim, tem três trilhos, e aí tem uns obstáculos, tem umas moedinhas, aí tem um trem, sabe? Tu sobe, pula em cima do trem e vai em cima dele, aí desvia. E aí quando tu bate, tu perde distância e aparece o policial te chegando.
Eu fui viciado nesse, no Candy Crush também teve uma época que eu peguei ali.
Ah, mentira, eu peguei o... Como é que era? O Angry Birds.
Angry Birds
e
pegou.
E o do sapinho que tu tinha que...
Herpes.
Cut the rope.
Ah, o Cut the Rope, sim.
Até hoje. Herpes do Carnaval.
Herpes do Carnaval.
O do sapinho é Herpes.
O mais baixado, eu acho que é o Minecraft, né, na Apple, até hoje.
É?
Se tu for ali, tem o...
O Angry Birds era legal.
Angry Birds era divertido. Oh,
né? Tem 260 versões hoje em dia, né? Tem tem o filme do game,
se o game do filme. Se o game virou filme, é porque deu.
E tem o jogo das véias, que é o Candy Crush, né?
Candy Crush.
Quer saber se é véia?
O Guerrinha ficava jogando no sala.
É. A Elen Saraiva tá na fase 9612.
O Guerrinha ficava no sala assim, ó, com o computador. Aí ele deixava o telefone assim, ó, na corrida de cavalo e aqui jogando Candy Crush.
Ah, não. Testado de jogar de velho mesmo é jogar Candy Crush no desktop.
Durante
no
sala.
No
ele jogava Candy Crush no computador.
O Candy Crush é... Desculpa, só a véia pode jogar.
Eu nunca joguei. Ah, é Tetris, é bingo, né?
Tem
Candy Crush é meio bingo,
zumbis,
né?
Planta vs. Zumbis é bem legal também.
Vai!
Nas rapidinhas de hoje, tá? O TSE suspendeu as campanhas, as propagandas do Lula que associava o Jair Bolsonaro ao canibalismo.
Eu quero ver o Whindersson cozido.
11 estados e o Distrito Federal ampliaram a campanha de vacinação contra pólio devido à baixa adesão.
Tetezinha já tomou dela.
Alimentos produzidos a partir de domingo vão ter novo rótulo com informações nutricionais mais visíveis.
Olha!
Que isso é muito importante, né?
Muito.
É pra saber se a quantidade de gordura. Se tiver
e vai ter o alerta aquele?
Se tiver pouca gordura, não compra porque é ruim.
Porque tem alguns lugares que já tem um alerta. Tipo, aviso, esse produto tem muito açúcar.
No Uruguai tem
onde
isso.
Onde vende?
No Uruguai e na Argentina tem isso, tem uma onde tardinha vende? Assim. Tipo,
Eu sou... Sabe que o açúcar foi a primeira, o primeiro pó branco traficado do Brasil, né? Sim. O açúcar é o... O açúcar, a dimensão que ele teve no passado, uh-huh, é a da cocaína.
Antes de transferirem para o meio do sabe, o continente.
Antes de normalizarem o açúcar. Né? Claro, ele não tem os mesmos efeitos nocivos da cocaína.
O açúcar da cana, às vezes.
Qual o efeito nocivo da cocaína?
Ah, ele dá um baratinho. Esquecimento. O que a gente tá falando? Não, é... Cai o dente, né?
Cai o dente. Não, esse é o crack.
Não, a cocaína cai o dente também.
Cai dente também?
Sim, o Keith Richards era banguela.
Mas...
Cai.
Mas por quê? Qual é a relação?
Ah, e afrouxa o popote também. É ou não é?
Ah, dá um Nutella pra mim que tu vê. Afrouxa, desculpa.
Os municípios começam a sofrer com desabastecimento no Amazonas depois da queda de 2 pontes em menos de 10 dias.
Ah, caiu a ponte.
Caiu 2 pontes, eram mas obras do ministro Tarcísio, não sei o que ele tá fazendo agora.
Aí. Ele vai ser governador de São Paulo.
Já tem algum incel procurando foto pra ver se tem mulher que fez a ponte. Porque aconteceu isso aquela vez, né?
Sério? Sim, em São Paulo, no metrô.
E as pessoas não tinham nada a ver com a construção da parada. Tinha a ver com o RP da parada.
É, mas teve uma pessoa que...
Olha aí, ó, querem botar mulher.
Teve uma pessoa que divulgou isso, né?
É.
Ah, é? Filho de um certo candidato aí.
O Vladimir Putin acusou o serviço secreto ucraniano pela explosão da ponte.
Isso aí, eu tô com o Bruno.
A gente tem vídeos.
Nós temos um especialista em guerra, né, que é o Bruno. E nós estamos chegando à conclusão, né, Bruno, que nós teremos, né? Acho que teremos.
Vai ter? Arma nuclear?
Acho que
vai ter, o próximo passo.
Não, acho que teremos a Terceira Guerra Mundial.
Não, Mundial acho que não.
Se usar arma nuclear... Tem terceira guerra.
Mas aí...
A Ucrânia explodiu uma ponte, né, na Crimeia, uma região importante.
Isso aí foi como dar uns tapa na cara, cuspir na cara do Putin. Porque é uma parada que ele fez, ele tinha orgulho.
Ele tinha uma miniatura, eles, tipo, né, território, aquela coisa toda, eles consideraram um ato terrorista e tal. Que eles estão precisando de um motivo, né? A Rússia tá precisando de um motivo.
Aí hoje de manhã...
Só que tá chegando num ponto, assim, do tipo assim, ó... Eu vou estourar vocês.
Ó, atizar.
Sabe quando tu fica ameaçando muito?
Aham.
Ó, eu vou te dar uma bomba, vou te dar uma porrada. Chega uma hora que tu tem que dar.
Aham. Uhum.
Tá chegando esse momento. Então hoje, né?
All in.
Kiev amanheceu uma putaria, né?
Bom, assim.
Chuva de mísseis em... Mísseis,
nas,
né?
Mísseis. Na rua?
Em zona, área civil, né? Putaria. Putaria.
Os caras estavam andando, é como se tu estivesse andando pela Ipiranga, pela Carlos Gomes,
uhum,
e na tua frente cai um míssil.
Não, é putaria. E aí, olha, não sei.
Tem uns abrigos
aqui.
Caraca, mano. Ixi.
Tá muito estranho.
Bom, mas a gente tá no lucro, né? Porque a gente tá há 60 anos sem ter essa guerra nuclear que a gente tava com medo.
Ontem o Papa passou o dia falando em paz, que a guerra... O Papa falou em guerra nuclear, inclusive. Ó, nós temos que lembrar do passado... Que o mundo tomou uma outra decisão, não foi por esse caminho.
Sabe quem não falou? A Bíblia. Porque a Bíblia, como não é o que acham que é, ela nunca pensou, bah, um dia vão fazer uma bomba tão poderosa. Sabe que a Bíblia, eu sempre pergunto...
Quem é mais poderoso, Jesus ou a bomba atômica?
Ah, depende do
depende
do
espacial que o Jesus, qual Jesus pode usar.
Antes do 33?
Ué, o Jesus é onipotente, onipresente, ele pode tudo.
É que ele é filho, né? Ele precisa da autorização do pai pra usar. Ele tem o pai pra ter.
Mas ele tem 33 anos, irmão.
O pai dele não foi
agora
embora.
Um pouco ele mais. Não é tu. Agora
ele tem um pouco
depende
mais.
Do,
ele tem
dos
2033 mais 22. Tá com 2055 já.
Tá bem. Na verdade, ele nasceu ali pelo ano 9, né? Dizem que tá errado que o...
Ah, é?
Nossa, é, então é um pouquinho mais.
Ou, né? Então antes de Cristo não é tão antes de Cristo
não
assim.
Não é tanto assim.
Quase, que ia ser, quase antes de Cristo.
Mas é isso aí, por exemplo, não falam de sabonete na Bíblia. Se Deus botasse assim, ó, mistura a cinza com gordura, quando for fazer uma coisa em alguém com uma ferida aberta, a vida que ele tanto falam, que ele tanto valorizava, e ele tinha salvo a mortalidade infantil, ia ter diminuído um monte. Se ele falar sobre esterilizar... Ah, ferve uma aguinha. Porra, Salvava um monte de vida de criança. Sabe quanto bebê morreu porque Deus não falou isso na Bíblia? Então aí, ó, vem você falar de aborto. Fora que 30% do aborto são espontâneos, né? Então,
imagina 30%... na Bíblia, ferve uma aguinha.
Ferve uma...
E disse Paulo aos seus discípulos, isso. Ferve uma aguinha.
Fala pra tirar a cabecinha da pele.
Mais de 180 pessoas já morreram nos protestos que acontecem no Irã desde o mês passado, segundo o
Human Rights.
Quantas? Tá 180.
Tá pouco, hein? Porque eu penso, o governo tem o poder total. E tá acontecendo esse cataclismo social, eu pensei que os caras iam meter a adaga em todo mundo. Então, 180, pô. Até que...
Imagina o comentário de Guga Chakra na Globo News.
Vai.
Cerca de 180 pessoas morreram nos protestos no Irã.
Horrível.
E aí, direto na Varque, Guga Chakra.
Não, é isso. Pouco, né? Morreu pouca gente. Podia ter morrido mais.
Pouco, né?
Eu acho que... Morreu pouco. Tem espaço pra mais. Eu tô vendo o gráfico aqui, tem espaço pra 300.
Eu ia dizer assim, fico até
surpreso. Eu entendi o que o Cosma disse. Porque são tão fundamentalistas e tão um pouco preocupados com o que o mundo pensa, né?
É.
Se tem uma galera que tá se lixando, é essa turma aí, né?
E fora que não é só uma briga de polícia, de Estado com as pessoas. Provavelmente também é uma briga de outras pessoas com essas pessoas. É uma guerra civil também.
Eu quero ver quando começar a Copa.
É uma briga civil. Tá chegando, hein?
Quando começar a Copa e aí tiver aquela quarta de final, Brasil e Argentina, os argentinos bêbados no centro da cidade, quebrando tudo, eliminado pelo Brasil. Brasil rumo ao Hexa.
Lá no Qatar?
É. Dois gols do Ney. Dois gols do menino Ney, o nosso Peter Pan. Né?
Eu vou dizer uma coisa, eu tô chocado
com o adulto Ney.
Como um efeito colateral da Copa, hein? Efeito colateral da Copa, que são as figurinhas. Cara, eu fui num Parra Shopping esse fim de semana. Eles têm uma área especial.
Mas é todo ano isso.
O Bourbon também. E isso faz pouco tempo que eu tô vendo acontecer. Porque por muitos anos era um fenômeno que ninguém falava nada, assim, fora a própria Panini, que ganhava dinheiro com isso. Hoje em dia, todo mundo tá lucrando com isso, hein?
Eu não tô.
Eu podia ter me ligado, porque em 4 anos todo mundo esquece.
A tua mãe tá...
Minha mãe sabe já.
Tá, mas o que que tu faria com...
Ah, se eu tivesse como achar alguém...
O que te resta com a ganhar dinheiro com um álbum de figurinhas?
Porque vender figurinhas.
Ou segredo tu vende a figurinha...
Comprar
o álbum.
Comprar
tu vende o álbum.
Tu comprar as figurinhas antes de todo mundo, entendeu? É uma Bitcoin que surge assim, a cada 4 anos.
Não tem como comprar antes.
Não, tu pode comprar no começo das vendas.
Mas pra comprar, precisa... pra comprar todos.
Tem um momento que tu sabe que tu pode transformar R$1.000...
Quer fazer o Dwight lá no Natal, comprando todas as bonecas.
Em 5.000, entendeu? Tu sabe disso. Tu só precisa ser um dos primeiros a comprar.
E se flopa?
Porque minha mãe... Não, nunca flopou.
E se flopa?
Então, mas é que todo mundo acha
mas que... Mas aí tu vai ter que comprar todas as figurinhas da cidade.
Não, eu não quero ser o cara que mais faz dinheiro. Tô falando, assim, fazer um pouco de dinheiro. Né? Comprar figurinhas e vender.
Ah, tu quer todo esse trabalho pra não ter todo o dinheiro. Tu quer só um pouco.
É, só um troquinho a mais.
Tu quer te incomodar mesmo.
Né? Como é que é? Complemento de renda.
É, claro. Mas não tem o que fazer.
Porque a minha mãe teve que tomar uma decisão.
Antigamente daria pra fazer isso, agora não dá.
O quê?
Monopolizar uma área, tipo assim, comprar todas as figurinhas das bancas da Zona Sul de Porto Alegre.
Ah, é, eles estão tudo vacinados, eles sabem que... Bom, de qualquer
porque
jeito...
Porque... Aí não tinha como comprar pela internet. Agora vende na Amazon.
Agora tu
tem que vender na fonte, né?
Vocês viram que tem fila de espera pra artigo de luxo? Eu li esse final de semana. Rolex... Mais os relógios, aquele Philippe Patek, né? Uhum. Mais outras marcas e algumas lojas de luxo em São Paulo. Tem uma fila de espera de 2 anos pra comprar relógio. E
tem fila de espera de jatinho?
É. E o negócio foi o seguinte, mudou o hábito de consumo durante a pandemia. E aí a Rolex falou assim, tá, a gente não precisa de loja parceira.
É.
Vão vender no site aqui.
É. Sim.
E aí as pessoas entram numa fila de espera no site. Sim. E, claro, tem a galera que compra em loja, os caras mais velhos, as mulheres mais velhas, que é tipo o CVC, né?
Uhum.
Ah, tem aquele lá, meu vendedor, ele já me levou pra Fortaleza.
Sim.
Tem costume, sabe? Tá aí os caras... E assim, tem lojas que tem um ranking, assim, entendeu? Tipo assim, ah, eu tenho grana, ah, eu quero um Rolex. Não, meu parceiro, tu vai esperar lá atrás, porque tem cara que compra aqui um tempão conosco, papapá. E outra, não vai ser o modelo que tu quer, é o mais barato por enquanto, de 50 mil. Sabia? Tem uma filona de espera,
velho. É. O Alex comprou um Rolex falso, né? Eu falei pra ele escolher com o pé dele. Não,
Alex,
tá bom, porque não,
dos nossos.
Com a perna dá.
Ou seja, tem...
Escolher com o pé, não, com rodinha.
Tem gente ganhando dinheiro, né? Tem
sempre.
Tem gente que tá ganhando dinheiro.
Sempre tem. Tem gente que tá sempre ganhando dinheiro.
E esse cara que tá ganhando dinheiro, Ele não tá preocupado se tem não. 300 pessoas que estão passando
fome. Nossa, o Roberto Justo, por exemplo, né? Ele tá preocupado com outra coisa, que é perder o dele, né? Claro.
Então, e o que eu mais vejo agora é o cara que tá mais perto a perder tudo do que ficar rico, achando que ele tá, de boa, que ele tá bem.
Essa é a grande confusão, né? Que é o CEO de MEI, né?
Eu queria fazer uma... Exatamente, pobre prêmio. Eu queria fazer uma pergunta pra vocês, porque esses dias eu descobri quanto tem de dinheiro guardado um amigo muito próximo meu. E ele falou, cara, é pouco pra uma pessoa de 30 anos, mas é 340 mil nesse aqui e mais 80 mil no Nubank. E eu, isso é pouco pra alguém da idade. Eu tenho,
uma boa renda.
O que acontece?
Mas é pouco.
E aí eu fico pensando, quanto tem guardado pra se acontecer uma emergência? Qual seria o tamanho da emergência que tu poderia...
O quê?
Eu, por exemplo, o tamanho da emergência do dinheiro que eu tenho guardado porque eu podia salvar era...
Eu consigo comprar um band-aid na Panvel.
Tu precisa... vai parecer loucura que eu vou dizer, tá? Mas esses 420 mil aí do teu amigo que estão guardados é pouco.
Exatamente.
Só que assim,
eu tenho 10.
Ele não tá seguro, entendeu?
Eu tenho uma reforma de banheiro ali só.
Ele não tá seguro.
Não, isso tudo tem menos...
E tem outra coisa que pode acontecer daqui a pouquinho, né? Assim, ó, a gente vive num período e numa região, geograficamente falando, que ela é propensa a variações...
Bruscas.
Bruscas, né? Sem muito aviso, né? Não tem pisca, né? Até tem, mas as pessoas... Né? A América Latina é assim. Ela... Eu vou STF. Ele tá dando pisca pra direita, mas não, ele não vai dobrar. E quando vê, pum, dobra.
E dizem que geralmente...
E aí, meu segunda, parceiro?
Tu mora num país que de um dia pro outro, 400 mil reais podem virar 100. Só pela variação de alguma coisa.
Só uma merda que for feita, esse dinheiro virar pó.
Se teu dinheiro é dinheiro aqui, hoje ele é 400, que daqui a um ano ele pode estar valendo 200.
Por isso, sabe o que é bom comprar? Rolex. Sabe por que eles compram também? Não é só pra usar o
Pans?
É que o Rolex valoriza muito. É um bem... Tem relógio que valoriza 40% no ano.
Ouro.
Certo?
É.
Eu vi esses dias um estudo sobre como é que funciona essa parada do cara tomar o poder. E geralmente é na reeleição, né? O cara falou.
Geralmente é na reeleição.
Porque aí pra te fazer a erosão no judiciário não é tão simples em 4 anos ou 6.
Tem outra questão também, né? Que, cara, tu fica na mão dos caras, né? Por exemplo, não faz muito, faz 30 anos... Esse país congelou a poupança de todo mundo.
Você é um tecnocrata!
Maravilhoso.
Todo mundo acordou no dia seguinte e não podia mexer na poupança.
Tá, e aí?
E aí tu tava.
O que tu faz?
E aí tu tava com a viagem marcada.
Ferrou.
Dos teus sonhos com a Mika. Uhum. Pra visitar a tua irmã na Austrália. Depois da Austrália, você passar um mês na Europa. E aí tu foi pegar o dinheiro pra viajar e o governo tá assim. Esse dinheiro tá congelado agora, meu parceiro. Ele fala: como é que eu vou ir? Eu tô com a viagem marcada.
Não assim. Vai.
Mas é congelado
cachorro,
ou zerado?
Cada cachorro que lamba
congelado,
sua caceta.
Congelado, irmão. Tu não
mas
mexe.
Depois descongelou?
Sim, mas aí tu tinha 100 mil, congelou. Quando voltou, valia 10. E aí, o que tu faz?
Descongelou e derreteu.
Não, mas valeu... Será? Não precisa ser tão exagerado, né?
Não, agora, vai ser... É congelado pro teu bem, quase.
Não, eu digo assim. Congelou 100 mil, voltou 86. Agora 10, vale só 10.
Tu tá negociando um dinheiro que é teu.
Não, eu sei, mas é que...
Tu quer perder 14?
O dinheiro é teu.
Não, eu fico pensando. Teve gente que se matou porque perdeu a poupança. Mas eu pensei que porque tiraram dinheiro, não porque congelaram.
Mas que tu não sabe quando é que vai voltar, irmão.
Mas um pause não é um delete.
Depende.
Não, foi horrível pra um monte de gente, eu sei disso.
Não, eu entendi, mas...
Mas uma coisa é dizer pra mim, tu perdeu todo o teu dinheiro. Outra coisa
tu
é dizer
tem
assim, tu vai ter que dar uma segurada.
Tu tem 100 funcionários esperando pra receber e aí tu vai dizer
não,
que é pra
eles. É que depende da proporção também.
Sim.
Se tu tem 10 sentido. E derreteu 4, sobra 6. Se tu tem 1 milhão e derreteu 400, sobra 600. Perdeu 400 mil. Tu perdeu a poupança do teu amigo. E aí?
E agora?
E
seu banco privado tem chance também?
E aí, chuchu?
Porque o meu banco não é o banco.
Não é, foi
geral,
tudo, cara.
Irmão,
foi
não
tudo.
Tem, é geral. Tu tinha dinheiro no teu banco e
o único lugar que eles não mexiam na a única poupança não foi congelada é que tava guardada dentro do colchão ou em cofre.
E aí?
Ou o Sicredi, que é o do povo, né?
E aí o cara que tinha um carro teve que valia, sei lá, 30 mil. Pra continuar se mantendo, ele teve que vender esse carro por 10 mil. Porque ninguém tinha dinheiro pra pagar as coisas. Aí o cara que tinha o dinheiro guardado no colchão, no não sei onde.
América Latina.
Negociou.
E fora os mercados trocando de preço que nem o...
E tu sabe o quão louco é isso? A gente não se dá conta, mas tu, eu, a gente tava vivo nessa época. Nós vivemos essa época.
E esse cara vai ser ministro de um
isso,
aí.
Isso é nada, isso foi ontem. Nós vivemos essa época.
É.
Eu... Ah, tudo bem, a gente não sentiu. É, a minha família não sentiu muito porque nunca teve poupança. É. Infelizmente,
eu
não tinha.
Eu tava apoiando no berço, assim.
Nós, a gente não tinha dinheiro pra reclamar.
Ah, vocês viram o bingo da criança privilegiada? Quero perguntar pra vocês aqui, porque eu
zerei.
Fiz o meu.
Eu zerei.
Vamos ver. Zerou, né?
Eu consegui zerar completamente o bingo. nem o ovo de Páscoa eu consegui.
Não chegou em mim, vamos ver.
Tá, vamos lá. Tô procurando aqui o. Aqui, achei.
Eu parei.
Foi o Beto Carreiro.
Foi o passeio da escola.
Fechou, foi.
Particular não foi.
Eu não fui. Fui não, mas
fui
foi.
No coletivo.
Se tu foi, foi.
Foi.
Eu não fui.
Foi a Disney. Abraço pra Bavarisco. Estudou história particular.
Não.
Eu estudei porque eu era bolsista.
Não, eu ganhei bolsa no ensino médio, mas.
É, eu também.
Não, estudou.
Particular também.
Não,
meu
bolsa.
Pai trabalhava.
Irmão.
Estudou.
Não, bolsa.
Na escola.
Estudou. Vai.
Yas também. Ar-condicionado quando era criança. Eu tinha que escolher, a partir do momento teve, mas
a minha casa era de madeira, então a gente tinha um resfriamento.
É, tinha umas frestas.
Até,
né?
até no inverno tinha.
Quando começou a ter aula em casa, teve só dos meus pais, óbvio, né?
Claro.
Eu tinha um dilema: ou eu dormia com meus pais ouvindo o ronco do meu pai, que atrapalhava meu sono, ou eu dormia no meu quarto e o calor atrapalhava meu sono. Então era sempre esse dilema.
Bah, eu cheguei a dormir com dois ventiladores. E o efeito
não
é o mesmo.
Eu não tinha ventilador.
Eu tinha dois ventiladores, eu ligava.
O efeito não é o mesmo, né?
Eu não tinha ventilador.
Não era.
Eu acho que ele atrapalha, um atrapalha o outro, né?
O que você pode fazer é pegar uma toalha com água e jogar um pouco na cara e tirar, e aí vem o vento.
A toalhinha é melhor.
E aí depois faz de novo.
Ou botar uma bacia de água embaixo, né? Pra dar uma...
Bota o pé. Usava a roupa de marca e podia escolher na loja. Topper. Eu usava o mesmo topper.
Ah, topperzinho. Topper do Vander Carioca, era bom.
Duas séries. Eu tinha uma camisa só, aquela camisa.
Depois melhorou.
Aquela camiseta de escola que pega asa, eu usava. Pega até desodorante.
A de cetim, aquela?
Ah, eu tinha. Bah,
tá aqui. E eu usava a mesma dias.
Eu tinha dois uniformes no colégio. Isso eu tinha. Esse era o meu luxo.
Que bom. Eu não me lembro se eu tinha também, mas eu acho que eu não tinha. Que mais? Tinha videogame.
Tive.
Nunca tive.
Tive videogame.
Nunca
tive. Locadora.
Tive quando meu pai pagou pensão uma época. Aí deu pra comprar.
Deu
pra comprar
uma TV também. Eu ia na Célia jogar videogame, que era locadora.
Célia.
Aí eu roubava as fichas de ônibus da minha mãe, e um dia ela descobriu.
Não, isso aconteceu comigo também. É esse o bingo? Só isso?
Esse é o bingo da criança privilegiada.
Tá muito fraco.
Também tem o da criança pobre também, né?
Vai lá.
Mas aí tem que procurar, vamos falando aí.
Não, o meu eu gabarito esse aí.
Bora.
Vamos mandar pra mim. Estudou em colégio, em escola pública, sim?
Sim.
Uhum. Não sabia se ia ter comida no dia seguinte? Sim.
Sim.
Bingo da criança própria. É. Herdava a roupa da irmã e prima.
Não tinha irmão e primo, mas tinha...
Já
herdei umas roupas.
Não ia em passeio caro da escola.
Sim.
Do ensino médio, eu não fui em Bariloche. Pá, vamos se fuder.
Não tinha.
Bariloche no segundo ano. Ai, a gente vai lá, vai ser melhor. Fala, da onde, cara? Que eu vou ir pra Bariloche.
Na minha escola não tinha passeio, cara.
No meu colégio tinha...
Era zoológico, Parque Osório, Expo Inter.
E tu saiu?
Saí, algumas vezes saí.
Quinta da Estância Grande, clássico.
No meu colégio...
Suco de bergamota.
No meu colégio eles faziam o seguinte, os vendedores lá vender tipo, mapa do Brasil com não sei o que lá. Aí todo mundo levava pra casa. Ele dizia, não, leva pra casa, mostra pros pais.
Uh-huh.
E se
amanhã o tio pega.
E se vocês não quiserem, vocês devolvem amanhã. Eu já nem levava pra casa porque sabia que não vai rolar.
Não, obrigado.
Bom título, né? Bingo da criança pobre e privilegiada. Vamos lá.
E aí?
Não ia pra ser. O pai dirigia um Fusca Brasília. Meu
pai
dirigia
irmão?
Fusca.
Que pai, meu parceiro?
que pai?
O meu dirigia Fusca. Depois ele dirigiu um acho que. Uno. Unão. Ganhava leite do Leve Leite.
Sim.
Eu não sei o que é isso.
O ticket?
Não lembro.
Tinha os tickets do governo, tu pegava o saquinho tipo C, que é o leite tipo C de saquinho.
Leite tipo C saquinho. De tristeza.
E aí tinha a famosa jarra de plástico que tu botava.
Como é que você era a vaca do leite
cima,
tipo
assim.
C?
Cara, meio agora, não né? Passava
aí. Qual é a moral do C? Por que ele é C? Porque ele é menos...
Ele era menos puro, pelo que eu entendo, né?
Ele botava, tinha a diversa...
Tu vê que, olha só como as coisas melhoraram no Brasil. Hoje é só o leite de caixinha.
Eu não acho de leite tipo C.
Não, mas
tem pouco, ainda tem, mas
tem,
é pouco.
Tá. Mas eu acho que em mercado de classe C...
Mas vai voltar.
Próximo.
Eu queria muito visitar o mercado de classe C. Porque eu nunca vi um arroz tipo que não é bar. Tipo,
mercado tipo classe B. C tem umas coisas que tu não vê, né? Tipo o Guaraná de um litro, o refri de um litro da Pepsi.
Sim,
tem bastante.
Tem
minha mãe sempre tem Pepsi de um litro.
Garrafão de, os vinhos de garrafa.
Vinho de garrafão.
Aqueles de 5 litros. Sim. Próximo aí.
Só jogava videogame na casa do amiguinho rico. Ou numa locadora, né?
É
o meu caso.
Foi uma boa parte.
E comia no McDonald's uma vez ao ano com a tia.
McDonald's, irmão?
Uma vez ao ano, né?
Não tinha nem McDonald's
onde
morava.
Tá errado esse bingo aí.
Tá errado, ah, esse bingo. É o da criança pobre Zoomer.
É, tá, o pobre de São Paulo. Talvez, que é mais rico.
Eu tinha um cara que trabalhou, o Ratão, né? Trabalhou na banca da minha mãe, que ele não comia linguiça, porque ele ficou um ano inteiro comendo só linguiça. Porque não tinha outra coisa pra comer. Ele não conseguia olhar uma linguiça.
O Ratão.
O Ratão, se foi, né?
Morreu. É, enjoa, né? Tem gente que enjoa de certos alimentos, né? Tem gente que não consegue... Come tanto durante um período.
É, eu tive isso com suco de tangerina.
É, tem gente que come tanto um alimento num período da vida.
H2O tem isso.
Aconteceu isso com o Ronaldo.
Depois ele não consegue mais.
O H2O foi um amor de verão.
Ah, eu vi o filme do Penta.
E aí?
Estreou na Netflix. Ah, como todo bom filme brasileiro, bem ruim, né? Mas, inclusive, do Penta tem 3 minutos de imagem exclusiva, o resto é tudo a mesma coisa. Mas eu vi, né? É legal, eu entrei no clima de Copa.
O Ronaldinho tava divertido?
O Ronaldinho tava de boa, acho que entrevistaram ele aqui na Zona Sul, no sítio dele, tá? Um Oclan,
no sítio do antigo, lá na Ponta Grossa,
o
lá?
O Gaúcho tá falando, né? O Ronaldo também participou bastante.
Ah, tá.
O Ronaldo não tá saudável, né?
Quem?
Ronaldo Fenômeno.
Eu também, irmão.
A camisa vai estourar a qualquer momento.
Não perde nada sendo gordo.
Ele não tá muito saudável.
O gordo que não perde nada sendo gordo.
Mas ele não tá
gordo,
com aparência boa, né? Ele tá meio... Gordo. Tipo, ele não tem problema em engordar, né? O Rogério Ceni tá gordo, mas ele tá melhorzinho, né? Tipo, o Ronaldo tá... Falando meio com dificuldade. Acho que ele tá muito gordo.
É que assim, ele tem aquela parada de ter sido magro.
Roberto Carlos tá gordo e tá legal.
O cara que foi magro até os 20, ele não tem esse complexo de gordo. Ele vai engordando e não liga.
Apareceu ele na recuperação do
joelho.
O
problema é o guri que foi gordo na infância, que ele sempre vai sofrer pra ser gordo.
Eu fui magro até os 20, até começar a comprar a minha própria comida, eu acho.
E tu não tu tava bem até 2016. Tem um vídeo que tu mandou com o Tite, lembra?
É.
Eu tava 2017, sequinho, né? 18, tava bem. É, tava bem.
O que aconteceu, cara?
O problema é quando tu é gordo na sétima série. Aí tu tem teta, e aí tu fica complexado e nunca passa.
Então... Ah, eu na escola eu era magro demais. Eu parecia um craqueiro. Era só beiço. Beiço e orelha.
Boa orelha.
Tinha que ter um negócio do pobre aí, eu do não faltava no colégio pra comer merenda.
Rosto com sardinha.
Eu ia no colégio. Rosto com sardinha, tinha merendinha garantida.
Massa com feijão.
Massa com salsicha.
Massa com salsicha.
Polentinha com
feijão,
molho.
Polentinha com molho e guisadinho. Bah,
e o... E quando era...
Pô, eu fico pensando quanto tempo eu perdi pagando lanche, depois quando tinha, né? Uhum. Que a minha vida começou a melhorar quando meu pai pagou pensão. Pô, quanto tempo eu perdi, cara? Podia ter ficado comendo lanche de bobeira. A gente tem umas bobagens quando é adolescente, vergonha.
Achei mais um, ó. Bingo da criança pobre. Jogou bola na rua.
Afundava a bicicleta no paralelepípedo.
Assistia a sessão da tarde.
Eu tinha que cuidar porque...
Na frente da minha casa,
ganhava o uniforme do colégio e não podia rasgar aqui o meio e nem aqui, né?
Ah, jogava tudo na rua.
Ali na Padre Real, jogavam futebol por muitos anos. Hoje não tem mais isso.
Jogava taco na rua. Mas era pegava assim. Pegava as latas de azeite da vidros, violeta. Da...
Era uma rua terrível pra jogar bola, porque passava
É ruim.
Ônibus.
É ruim.
Porque uma coisa é pegar uma rua que ninguém passa, né?
A gente juntava dinheiro e comprava um Fruk 2 litros. Lembra que o rótulo era branco? Com um negócio vermelho no meio?
Não lembro.
Fruk 2 litros. Todo mundo dava um pouco, comprava o refri, o prêmio do campeonato de goleirinha era...
Eu tomava um refri que era de Tutti Frutti, que depois eu não sei o que aconteceu.
Baré cola.
Favorito de todos os dentistas.
É, né?
Ah, lá em Cachoeirinha tinha o Guaraná Polo. Era muito ruim. Uma coisa que Polo era foda.
Você tomava muito
e aí na Copa de 98 tinha um chiclete, que acho que era argentino, que tinha as figurinhas da Copa. Que era os mascotes da...
Ele ping-ponga?
Não é. Era os mascotes da Copa do Mundo. Aí tinha aquele da França, tinha algumas...
Isso é 90, eu acho. 98,
98, acho que foi a Copa da França.
Na França foi 98?
É. Comia merenda, tu já falou que sim. Trabalhava desde cedo, trabalhou?
Não.
Minha mãe não deixou. Meu avô dizia, ele tem que trabalhar. Minha mãe falou, não, ele tem que terminar o estudo.
Agora primeiro. O mundo virou, porque eu trabalhava na banca da minha mãe.
Ah, bom, tá bem. Meritocracia.
Ficava lá sentado lendo, mas eu existia, né?
Tipo, a filha do seu Jorge ontem, né? Lançou a carreira dela no Caldeirão.
Ah, é?
No Domingão, é. Meritocracia.
Usava também. Usava a roupa do primeiro, já foi. Pulava a catraca do busão. Vocês pulavam?
Lá em Cachoeirinha, a gente dava o famoso portão. Que a entrada antigamente era por trás, né? Aí tu não passava, ficava lá atrás. E aí até o fiscal tu podia ficar lá atrás, né? Quando o fiscal vinha, ele recolhia tudo, né? E aí quando abria, nós... Mas durante muito tempo passava por baixo da roleta. Aí.
Não, eu pegava as fichas da minha mãe, tinha as fichas de ônibus.
Viagem só de casa pro centro.
Sim, de casa pro centro.
Queimada, taco e gude.
Gude queimada nunca é coisa pegou de paulista.
Queimada é paulista.
Bolinha de gude também não... Na minha fase já era futebol e videogame.
E tinha tazo também.
Tazo também nunca
gude me pegou. Gude tem muito. Até na Round 6, né? que é a única brincadeira infantil que todo mundo fez mesmo.
Tinha ali as bolinhas olho de gato, lembra?
Ah, uhum. E a...
olho de gato.
De puxar também.
Qual?
Tinha duas brincadeiras que realmente todo mundo fez no Round 6, porque é uma parada asiática, né? Com brincadeiras geralmente de criança de lá. E é mais a do cabo de força, todo mundo faz aqui também. Sim. E a do bolinha de gude, que eu não cheguei a pegar essa época, mas eu cheguei a jogar também.
Bolinha de gude é esporte, né?
É, sim. É brincadeira.
Na minha rua passava carroça. Uma vez eu fiz umas goleiras de madeira com rede de saco de batata e cebola. Veio uma carroça a uns 60 km por hora e quebrou tudo.
Tá lendo nos comentários do YouTube?
O Bruno mandou essa.
Ah, tá.
E meu, eu tinha um primo rico, né? É, meu primo rico ganhou uma goleira de ferro. A gente botava na rua. Era uma goleira pra ele com rede. Meu primo rico era o protótipo do primo rico.
Rico, rico, rico.
Por exemplo, roubava pra caralho no futebol. Não, era tudo dele, todo lateral do time dele. Dono da bola, dono da goleira.
Cadê espírito esportivo? Pua!
Meu Deus, o protótipo. Protótipo.
Ô, Bruno, eu tô deprê hoje,
frases. O guri que, tinha o dono que era o dono da bola da rua, eu falava assim, you have no power here, porque eu não ligava pro futebol.
Lado esquerdo, Cuero. A bola bateu no jogador do Internacional, Elton, saiu pela linha de fundo, estamos no finuto miral de partida.
Me deu uma depressão.
Gostei desse.
O programa de hoje me deu uma depressão. Gente que não gosta de fofoca me deixa bravo.
Não dá.
O Rodrigo Cosma.
Não dá.
Next. O erro do Murilo Benício é ir morar junto. É uma boa frase,
Júlio. Quem nunca, né?
Grande frase.
Next. Nenhum CEO joga basquete.
O Obama joga basquete.
Não é mais CEO.
Pô, CEO do mundo.
Era, não é mais.
Mas foi.
Ah, depois, qualquer presidente americano que já saiu, continua sendo
Next.
Foda.
O anel do poder é bom.
Não, fui eu que disse isso.
Foi okay. Eu.
Onde é que eu li que tem um anel que tá medindo as paradas tudo aí?
Ah, sim, tu me falou aqui. Mede pressão, mede...
O anel, né? Universal.
É, mas teve um lance com um anel agora.
Teve.
Ah, eu sei onde foi. Ó, a mulher tava trapaceando no poker com um anel desses inteligentes.
Ah, é?
Ah!
E agora tem um modelo que os atletas estão usando nos Estados Unidos, que é pica. Tem uma, lançaram uma linha com a Gucci, um anel fodão, assim. E é um... Tipo um relógio, um smartwatch. Ah, vocês viram a mulher do smartwatch? A mulher tava... A mulher contou no Reddit isso. Ela, o Apple Watch dela tava registrando...
Ah, do montanha-russa?
Não, os batimentos acima do normal.
Ah, tá.
15, 20 batimentos acima do normal, com ela em descanso. E ela, durante 15 dias, ficou alertando ela. E ela, nada, né? Achou que podia ser Covid, fez teste, nada, não sei o quê.
Eu vou ver aqui.
E aí, tava grávida. Oh, os batimentos do bebê.
Ah,
eita.
Eu vi outra, porque agora, sempre que eu falei pra vocês...
Aí ela foi no médico, fez um ultrassom e o ultrassom não detectou. Ela tava com gravidez bem no início, assim.
Sim.
E o relógio já detectou.
Outra coisa que eu falei aqui, você lembra que eu falei que a Apple agora vai ter um negócio que detecta se tu sofreu um acidente de carro?
Uhum.
Agora, só que o problema tá acontecendo que agora tá todo mundo com iPhone novo indo pra montanha-russa. E aí tu pega no montanha-russa e o telefone liga automaticamente pra polícia dizendo assim, ó, essa pessoa sofreu um acidente de carro. Putz, e não está podendo
mas
falar.
Mas é, o que que é? A frenagem?
É, porque eles fizeram um chipzinho...
Aceleração e freio.
Que tu pega... Ah, não, peraí, se tu tá tantos quilômetros por hora e para e volta, é porque tu sofreu um acidente de carro. Não tem outra explicação, mas tem. Montanha-russa.
Mais alguma? Eu tô me sentindo tão bem que algumas coisas não estão chegando na minha bolha, exatamente. Eu tô tentando desconhecer algumas coisas.
Vai ter um modo avião e vai ter um modo montanha-russa agora. Vai ser bonitinho.
Ícone. Essa do relógio foi me pegou. Pô, pegou os batimentos do...
Que amor.
15 mais batimentos. Alguma? Desculpa aí, gente, mas fazer piada é mais difícil que cantar. Essa aí me pegou legal.
Isso é verdade.
Só vou mandar pro...
Fechou? A parte mais difícil de cantar é fazer
não,
o sucesso.
Tem que ter aquela.
Ah, peraí, me diz um comediante que tá...
Tem que ter aquela.
Tirando o Ari Toledo, que repete
qual
a mesma
piada.
Qual foi
a frase mesmo? É pouco. Qual?
Acho pouco.
O quê? Ah! Não, mas não era essa, era outra. Ah, eu era. Não sei.
Até que foi pouco.
Olha só.
Eu tenho que ir embora, gente.
Bebendo e Falando amanhã.
Ó.
Oh, Marcão. Terça de noite, 8 da noite.
Tá.
Marcos Pierre?
Terça... Não. Ainda não. É... E
qual Marcão?
E não é nem o Magro Lima.
Marco Antônio Pereira, né? Marcão,
narrador. Ah, claro.
E quinta-feira com o Pirisca Greco.
Beleza. Tchau. Lindo.